Patrícia Costa. Hoje é o dia do profissional de educação física e o Saúde no Ar não poderia deixar de parabenizar, homenagear esses profissionais e, é claro, também falar da importância dos profissionais da área de educação física no sentido de orientar, acompanhar e também mobilizar a sociedade para a importância da atividade física na rotina, para melhor qualidade de vida e também para a saúde. Para bater um papo sobre esse tema, está aqui com a gente o Marcos Costa, que volta aqui ao nosso programa agora para falar enquanto educador físico e dizer da importância dessa atividade.
Prazer meu em retornar aqui a casa e estou aqui à disposição para falar sobre atividade física, sobre o nosso dia hoje. Parabenizar os colegas, educadores físicos, profissionais de educação física, que hoje estão comemorando a sua data.
Na verdade, o educador físico ele atua em várias áreas, em várias frentes. Quais são os cenários, os setores onde eles estão presentes?
Historicamente, Patrícia, o profissional de educação física sempre esteve presente à frente das atividades esportivas, dos esportes, e um mercado de trabalho que sempre também ele esteve presente, a escola, mas hoje ele já está nos postos de saúde, na saúde pública, e um outro mercado grande são as academias de ginástica.
Exatamente. E agora, dentro das academias, esse profissional é aquela pessoa que orienta qual o tipo de público, Marcos, que chega até a academia, que mais está preocupado com a estética ou há também uma preocupação hoje com a qualidade de vida e com a saúde?
Olha, hoje, com certeza, as pessoas vêm buscando a atividade física, não só as academias, lógico, as atividades ao ar livre também, para manter a sua saúde, manter um nível bom de saúde, aumentando sua qualidade de vida.
Agora, é preciso, de fato, uma indicação? Como é que dá esse processo? O médico precisa estar orientando, um profissional de saúde precisa passar primeiro por uma avaliação clínica?
É muito importante, Patrícia, que as pessoas que queiram começar um programa de atividade física passem por uma bateria de exames, sobre a orientação de um médico, para depois começar a atividade física.
Há pesquisas que indicam que metade dos brasileiros não se movimentam como deveria, ou seja, o sedentarismo é um problema social de saúde e que pode desencadear outros problemas?
Com certeza, o sedentarismo hoje é um mal tão grave quanto o tabagismo. As pessoas deixam de se movimentar e, por consequência, desenvolvem obesidade, problemas cardíacos, diabetes, entre outras doenças associadas ao sedentarismo.
Agora, tem também essa questão que é importante fazer essa atividade física com um acompanhamento técnico, Pessoas que estão sedentárias, elas podem iniciar uma atividade física no momento que elas desejam, ou é preciso, de fato, essa orientação?
Não, Patrícia. Realmente é preciso que ela, antes de iniciar a atividade, como eu já tinha falado, procurar fazer os exames iniciais, com o médico e, após a liberação, procurar a orientação de um educador físico.
E esse educador é quem vai orientar, dizer exatamente que tipo de atividade, Marcos, é indicada para cada pessoa?
Com certeza. Cada pessoa tem sua individualidade, tem suas limitações, e o educador físico ele tem que saber dessas limitações para poder prescrever os exercícios de maneira correta.
Agora, teria alguma contraindicação, ou seja, pessoas que não podem fazer atividade física, por mais desejada que ela seja, pessoas que não teriam indicação para esse tipo de atividade?
Sim, aí a pessoa tem que ter um estado de morbidade muito grande, E tem que saber qual é a limitação que ela tem. Dificilmente ela não poderia fazer nenhum tipo de atividade, mas aí o educador físico tem que saber qual atividade prescrever para essa pessoa.
É importante também ter nas cidades, e cada dia Salvador já despertou um pouco para isso, mas eu acho que o caminho é longo para que a gente possa também ter em áreas livres. Hoje, no início do programa, estávamos falando do projeto Funcional do Farol, que acontece na praia. Foi uma iniciativa de um educador físico. Hoje, lá no Dique do Tororó, está acontecendo agora, para que os ouvintes fiquem sabendo, a inauguração de mais um espaço público gratuito para que as pessoas possam se exercitar. Em parceria com o Laboratório Seib, essa academia está lá aberta para que as pessoas possam fazer. Isso também é importante, espaços públicos, fazer caminhada, garantir que uma cidade também ofereça para os moradores essas oportunidades, que nem todo mundo pode estar na academia, né?
Com certeza, Patrícia. É importante que a cidade ofereça essas atividades, essas oportunidades, né, das pessoas praticarem a sua atividade física, mas é importante também que, além do equipamento, ela disponibilize o profissional para orientar essas atividades.
Uhum.
Né? Essa iniciativa dessas academias ao ar livre, né, me parece que é uma iniciativa da Secretaria de Cidade Sustentável,
isso,
se eu não me engano.
Uhum.
E é uma boa iniciativa. Agora eu espero que tenham os professores de educação física para orientar as pessoas a utilizarem esse aparelho.
Importante saber, né, qual seria o risco de se fazer uma atividade física sem uma orientação de um profissional. E hoje nós estamos no Dia do Educador Físico falando exatamente sobre isso. Dois ouvintes na linha, eu tenho a Maria, que está lá no bairro de Brotas, e depois tem o Carlos Prazeres, na Liberdade. Oi, Maria.
Eu gostaria de saber. O médico cardiologista mandou que eu fizesse uma atividade para a musculatura do coração. Eu não tenho pressão alta, não tenho nada, mas ele disse que eu preciso e eu não faço porque eu não consigo ajuda de ninguém, nada. Eu tenho um filho, 14, 13 anos, um casal, e está difícil de eu conciliar. Subo escadas e desço ladeira. E gostaria de saber, eu posso participar disso domingo? Eu tenho um 53 de peso, 1,56 m. É só a musculatura que eu tenho que trabalhar e a artrose e hérnia de disco.
Tá bom. Maria,
bom,
você vai deixar...
Parabéns pelo dia de vocês.
Oh, obrigada.
Viu? Obrigado, dona Maria.
Bom, vou responder já já. Tá, Maria, inclusive, deixa o seu telefone aqui com a nossa assistente Indy Indiara, que atendeu você, volta a ligar, e a Maria vai deixar o telefone dela com a Indy, para que possa participar, sim, da campanha Pratique Saúde, próximo dia 12, lá no Farol da Barra. Vamos ouvir o Carlos Prazeres.
Parabéns aí a todos os educadores dessa área de educação física.
Muito obrigado.
Eu só fico triste com uma coisa, né? Porque hoje, se eu tiver com meu carro regular, tudo pago direitinho, mas vou viajar, tenho que pagar um pedágio, né? Se eu preciso de usar um medicamento que a gente usou a todo tempo natural, não pode não, que tem que ir para o médico, que nem sempre está disponível. E agora essa de a gente poder pagar para ter atividade física em local público, é que não se pode nem pagar uma academia algumas pessoas, tá? Mas minha pergunta é essa, né? Acho importante, né, que vocês estejam disponíveis, mas eu quero, Patrícia, deixar como uma sugestão para o município, porque tranquilamente o município pode fazer convênio com as universidades e ter o estágio desses profissionais nessas áreas públicas, porque vai trazer benefício para o município, que a gente sabe que praticando atividade física com orientação do profissional vai desonerar a saúde do município e do estado, sem dúvida alguma. Então fica essa sugestão e mais uma vez os parabéns para vocês, que vocês possam dar essa aula publicamente, né? Enquanto o governo não toma vergonha, que vocês possam ter também a manutenção de vocês. Obrigado aí, um abraço e Deus lhe abençoe.
Carlos, essa é uma opinião do Carlos Prazeres, se colocando aqui enquanto um ouvinte no programa Saúde no Ar. Para esclarecer, a academia lá no DIC do Tororó é gratuita, os equipamentos estão lá à disposição de quem quiser participar. A observação que o Marcos fez da importância, claro, de se ter sempre também um profissional acompanhando essas atividades. Mas o espaço já está lá disponível para quem quiser utilizar. O outro projeto que falamos, o Funcional do Farol, é um projeto particular de um professor que está colocando também à disposição de quem quiser numa aula gratuita no dia 12, mas é um projeto pessoal e por isso, obviamente, tem todo o treinamento, ele tem também um custo para quem quer ficar vinculado ao projeto, mas existe sim as duas possibilidades, gratuito para quem quer e para quem também tem possibilidade de pagar. Mas a Maria falou que ela é cardíaca, ela falou da atividade física para o coração. De fato, tem uma relação, Marcos?
Para a dona Maria, né, respondendo ela primeiro.
Isso.
Dona Maria, a atividade ideal, e creio que é a que o médico queria se referir para que a senhora pratique, são as atividades aeróbicas, né, que tem essa especificidade de trabalhar essa musculatura cardíaca. Quais são as atividades aeróbicas? A caminhada, andar de bicicleta, a natação... Mas eu creio que, dentre essas, a caminhada seja a mais adequada para a senhora. Agora, é importante que a senhora procure, antes de tudo, né, a senhora já teve a orientação médica, agora procure a orientação de um profissional de educação física. A depender de onde a senhora mora, isso serve também para o seu Carlos, podem procurar os postos de saúde e ver se no posto de saúde tem a presença do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde eu trabalho. Esse NASF foi criado por uma portaria ministerial, a portaria 154, em 2008. Né? Então, desde 2008, nós temos profissionais de educação física inseridos no programa Saúde da Família, né? Na atenção básica.
Isso seria a Academia da Saúde? Tem algumas experiências, não sei se é disso que você está falando, mas que as pessoas que são acompanhadas pela atenção básica e que têm indicação para atividade física, porque estão com sobrepeso, obesidade, problemas cardíacos e que têm indicação, elas são encaminhadas para a Academia da Saúde. Salvador deve ter alguns pontos desses. E é todo um acompanhamento nutricional e também com profissional, né, Marcos?
Na verdade, Patrícia, as Academias da Saúde estão previstas desde 2011, né, mas até agora não foram implementadas. Aqui em Salvador eu tive conhecimento de que está em processo licitatório, mas se trata de espaços, realmente, onde essas pessoas que são atendidas na atenção básica vão poder praticar, fazer sua atividade física, orientação de educadores físicos e nutricionistas.
Então, Salvador ainda não tem esse espaço, mas está em licitação para que a gente possa ter.
Sim, está em processo licitatório.
Então, seria uma complementação, e o Saúde Unal, obviamente, vai querer dar essa informação para os ouvintes, porque agrega ao trabalho da atenção básica a indicação da atividade física. Agora, a atividade física, existe aquela melhor? As pessoas falam, não sei se caminhada é melhor, se hidroginástica é melhor, se a musculação é melhor. Qual é a melhor atividade, a mais completa?
Bom, Patrícia, a atividade mais completa, no meu entender, é a que mais se adeque à realidade do indivíduo. Como eu falei, cada indivíduo tem uma realidade, o que a gente costuma chamar de individualidade biológica. E isso, individualidade biológica, quer dizer o que é que ele pensa sobre atividade física, o que é que ele sente sobre cada atividade física. E ele vai determinar, vai escolher qual atividade física é mais prazerosa para ele.
Tem um ouvinte, Rosália, está participando pelo WhatsApp, ela pergunta, até para fazer uma caminhada próximo de casa, numa quadra próxima, enfim, para caminhar, até para isso precisaria da indicação médica?
Da indicação eu não digo, mas pelo menos de um exame inicial, eu acredito que seja prudente.
Para saber a questão da atividade cardíaca, né?
Isso, isso.
Agora, tem outra questão também que é importante, Marcos, desculpa, é o cuidado que as pessoas devem ter ao praticar atividade física. Precisa ter cuidado com o tipo de roupa, tipo de calçado, o que vai comer, a hidratação, quem está exposto, também, enfim, a questão do filtro solar, o que, que você orienta nesse sentido?
Exatamente, aí é como eu estava falando, né? Além da indicação e orientação do médico, ela vai procurar a orientação do educador físico, que vai orientar ela qual calçado utilizar, qual vestimenta utilizar, né, para cada atividade física, né? Qual o profissional de nutrição ela tem que procurar para poder ter as orientações nutricionais, né, da refeição pós o treino, antes do treino, tudo isso é importante, mas tudo sobre orientação profissional e cada profissional atuando no seu segmento.
Uma outra dúvida que as pessoas têm é melhor se alimentar e fazer atividade física ou só depois da atividade física ingerir alguma coisa?
Antes da atividade física, uma alimentação leve, um suco, uma fruta leve, né, para depois da atividade física aí sim fazer uma refeição mais energética, né?
Hoje fala-se muito da atividade física funcional. Que conceito é esse?
O conceito da atividade funcional, eu não sou especialista no assunto, mas, pelo que eu entendo, é uma atividade que a gente coloca o corpo da gente para trabalhar da maneira mais natural possível, né? Treinando as valências que a gente utiliza no nosso dia a dia, as funções do nosso corpo que a gente utiliza no nosso dia a dia.
Por exemplo?
Subir escada, corda, lógico que corda não é todo mundo que sobe todo dia.
Ou seja, aquela pessoa que costuma pegar, mora no primeiro andar e sobe de elevador todos os dias. Aí não, sobe um dia de elevador, outro dia de escada, para se movimentar, utilizando o que tem para fazer atividade.
Exatamente, esse é o conceito do funcional, utilizar do que tem, do que está disponível, do que é natural do movimento humano para fazer atividade física.
Muito bem, então todas as pessoas estão ouvindo, quero convidar aí os nossos ouvintes, 3328-7666, que estão interagindo com a gente, 3328-7666, ou também através do nosso WhatsApp, pode fazer a sua pergunta. Nosso tema de hoje, a importância da atividade física no dia do educador físico. Você, claro, pode esclarecer suas dúvidas. Marcos, por favor.
Só queria responder ao ouvinte Carlos, que realmente existe um déficit, né, nos serviços oferecidos no município, mas que a prefeitura, eu percebo, né, por ser um trabalhador da Secretaria de Saúde do município, vem tentando suprir essas necessidades com várias situações, né? Como eu falei para a dona Maria também, ele tem que procurar se ele mora perto de um posto de saúde, o que é que esse posto de saúde oferece. De repente, tem um educador físico lá e que ele pode conseguir orientações e até mesmo participar de algumas atividades desenvolvidas na unidade. Em referência também ao que ele falou de pagar pelo espaço público, realmente está existindo essa situação na cidade, um projeto da vereadora Kátia Alves, querendo regulamentar a atuação dos profissionais que estão utilizando o espaço público para dar suas aulas. É um projeto polêmico que eu acho que precisa ser discutido com a categoria, né, os educadores físicos, para chegarmos a um denominador comum.
O ideal é que a comunidade seja beneficiada, mas que isso seja feito de uma forma discutida, é o que coloca aqui o Marcos. 3328-7666. Tem a pergunta da Iraci, lá da Federação. Mas antes eu quero mandar um beijo bem carinhoso, um abraço para nosso ouvinte, Caroline Campos, que está aí ligadinha no Saúde no Ar, nosso ouvinte mirim. Beijo para você, Caroline. Continue ligada aqui no nosso programa, tá, querida? Vamos ouvir então a Iraci, lá da Federação. Oi, Iraci.
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu gostaria de saber o seguinte, para uma pessoa de terceira idade, porque minha irmã está com 65 anos, sim, e ela não pratica nenhuma atividade física, eu gosto de saber qual o ideal para ela, quantas vezes na semana, uma caminhada, uma andada assim no Campo Grande, que ela mora ali no Politeama, quanto tempo para ela seria o ideal? Ela frequenta o médico, ela faz uma dieta razoável. Então, para ela caminhar, quanto tempo seria para a idade dela, 65 anos?
Ok. E quantos, é de...
viu? Quantas vezes na semana?
Obrigada, meu bem.
Obrigada, meu bem.
65 anos, está sedentária, mas quer começar uma atividade física. Qual seria a sua indicação, Marcos? Como é que ela pode começar?
Olha, como é o nome dela?
Iraci.
Dona Iraci, sua irmã pode, se ela já estiver liberada, já tiver feito os exames com acompanhamento médico, ela pode começar com a caminhada ali no Campo Grande, né? Que ela gosta. 3 vezes por semana, 30 minutinhos, já é o suficiente para ela sair do estado de sedentarismo.
Então ela vai fazer essa caminhada, lembrando-se de estar sempre hidratada, né? Usando também um protetor solar, se for num horário de dia, para evitar também esse problema, com um sapato adequado, né? Um tênis apropriado. Não precisa ser um tênis profissional para um atleta, mas algo confortável, né?
Isso, muito bem colocado essas palavras suas, né? A questão da hidratação, sim, levar sua garrafinha de água, né? Um sapato, um calçado adequado, né? Se não tiver... Qual comprar, procura um profissional de educação física que ele vai lhe orientar qual o calçado que se adequa mais à situação financeira, né? E isso aí a gente vai... Mas o ideal é isso, é caminhar 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos.
Ok, então tá, importante é sair do sedentarismo, praticar saúde, que é a campanha de Saúde no Ar para esse mês de setembro. Começar 3 vezes por semana, meia horinha aí, indicação aí do profissional Marcos Tossa, trazendo para você essa dica. Hilda, lá de Tancredo Neves, também tem uma pergunta, e tem a Helena, do Nordeste de Amaralina. Alô?
Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Vamos em primeiro lá. Lugar, a ginástica na orla é liberado. Segundo lugar, por que que a gente vai ter que pagar? Então, daqui a pouco, a gente vai ter que pagar até o ar que respira.
Ok. Qual é a sua segunda pergunta? É Helena que está falando?
É, ela mesma. Eu tenho 54 anos. Eu faço ginástica. Mas esses dias eu não estou podendo, porque minha labirintite está atacando.
Sim.
E como é que eu faço?
Ok. Tá bom.
Ginástica... Tá certo. Tá.
Beleza, obrigada. Hilda, de Tancredo Neves.
Oh, eu quero saber aí do médico.
Sim.
Porque eu tenho um problema de coração, tenho um problema de rim, que eu descobri agora. Só que eu quero saber se eu tenho direito de fazer natação ou qual tipo de física que eu posso fazer.
Beleza. Obrigada. Algumas pessoas falam da hidroginástica, né? Que diminui um pouco o impacto. Então, o Marcos vai falar e esclarecer para a Hilda qual a melhor atividade física para ela que tem problema cardíaco.
Dona Hilda, para a senhora que está querendo começar uma atividade, que eu creio que o médico já te liberou, já indicou essa atividade física, a senhora tem que procurar uma atividade de baixo impacto, como a Patrícia falou aqui, a hidroginástica é uma atividade adequada, a natação também é uma atividade adequada, são atividades que são feitas no meio aquático e isso reduz muito o impacto.
Tá. Não, Helena...
Mas uma caminhada também já começa a ser indicada também.
E com essa orla maravilhosa que Salvador tem, a Helena falou, claro que não vai ter que pagar e nem também, porque senão vai pagar pelo ar que respira. A orla está, então, caminhar na praia, na areia da praia. É também positivo, Marcos?
Caminhar na areia da praia... Antes, Paty, eu só quero responder a Dona Iraci, né?
Sim.
Ou foi Dona Helena que falou?
Dona Helena.
Dona Helena, o projeto não visa cobrar das pessoas, e sim dos profissionais. São os profissionais que utilizam o espaço público que estão sendo alvo aí desse projeto para que haja essa cobrança. Mas as pessoas não vão pagar para utilizar nada, não. Em relação à caminhada na areia da praia, eu indico para as pessoas que já estão com condicionamento melhor, né? Porque a areia da praia traz uma sobrecarga, já é uma atividade mais intensa. Então, para quem está começando, eu não indico, não.
Ok, 3328-7666, ainda é o nosso telefone para que você possa ligar, fazer a sua pergunta e esclarecer as suas dúvidas. E quem tem artrite, artrose, esse tipo de doença, né, que sente muitas dores, a atividade física também é indicada?
Sim, a atividade física é muito indicada para esse tipo de problemas articulares, né? Artrite, artrose, por gerar alguns hormônios, né? A gente sabe que quando a gente faz uma atividade física, a gente gera hormônios do prazer, as dopaminas, que atuam também sobre a dor. Mas... além de favorecer a melhora do quadro geral, né? Da pessoa que tem artrite, artrose.
Na sua prática, né, no seu trabalho como educador físico, você acaba atendendo também muitos idosos, né? E é o nosso principal público aqui da Rádio Excelsior da Bahia, muitos idosos que nos acompanham. Então, para eles, especificamente, eu sei que você já falou, mas vamos voltar a falar um pouco disso, quais são os cuidados que quem está na terceira idade deve tomar ao praticar uma atividade física?
Os cuidados são os cuidados gerais para todas as pessoas, né? Procurar um médico, ter o acompanhamento médico, lá no posto de saúde, todos os idosos que participam das atividades promovidas são acompanhados por um médico, né? E após a liberação do médico, eles participam das atividades normalmente, né? Com cada um com os cuidados individualizados, né? Porque cada um tem suas deficiências, suas limitações.
Uma coisa que a gente também não pode deixar de falar, embora o nosso público maior seja de idosos, senhoras, né, senhores, mas o público jovem também tem um apelo muito grande. Adora academia, tem pessoas que realmente fazem disso uma prática diária e até excessiva. Sim. Que recomendação você daria aí aos pais, aos educadores, para ficar atento aos jovens, para que a atividade física seja algo que traga saúde e não o contrário?
É isso. Em relação aos jovens, eles são movidos muito pela mídia. A mídia está influenciando muito esses jovens na busca do corpo perfeito, que é uma coisa que é muito difícil de se conseguir, né? Porque requer uma alimentação de atleta, requer uma rotina de atleta, e os jovens não são todos que têm essa vida de atleta. Então, não pode ter um corpo de atleta. E os pais têm que ter cuidado, observar o comportamento do jovem. Né, porque existe o perigo dos anabolizantes, né, dos esteroides anabolizantes, que está permeando esse meio. Né, então, os pais têm que ficar atentos a algumas sinais que esses jovens vêm trazendo.
Então, não é uma mágica. Quem conquistou aquele corpo, né, de fisiculturista, aquilo é tempo, são anos de academia com treinamento rígido, um acompanhamento profissional, nutricional, tudo isso de forma muito balanceada. Então, essa busca pelo corpo perfeito, malhar excessivamente, às vezes fora da capacidade que pode, isso traz problemas. E quando o exercício não é bem orientado, que tipo de problemas pode trazer para o jovem e para o adulto?
Aí pode trazer problemas articulares, principalmente, né, sobrecarga, problemas musculares. E há um risco, realmente, né, o excesso de atividade, como de qualquer outra coisa na vida, expõe o nosso corpo a uma sobrecarga indevida. E isso pode trazer, realmente, lesões graves.
Marcos, nesse dia do educador físico, já nas suas considerações finais, o que, que mais precisa, né, para a gente melhorar, dar um up, aí, um plus dentro da nossa cidade, do nosso estado, na vida das pessoas, para que a atividade física esteja mais presente na vida de todos?
O que mais precisa é a iniciativa, realmente, das pessoas em procurar fazer atividade física e um investimento maior em espaços públicos, com equipamentos públicos, com profissionais inseridos no sistema de saúde pública, para trazer essa qualidade de vida melhor para as pessoas, uma melhor qualidade de vida, promover realmente a saúde de forma ampla, né, e de forma universal, atendendo a todos. Né, não, assim que evite que as pessoas tenham que pagar, né, como alguns ouvintes falaram, para ter uma atividade física que eu considero ser um direito.
De todos,
de,
né?
De todos.
E que as pessoas possam utilizar mais dos espaços públicos, fazer sua caminhada, buscar também a orientação de profissional, utilizar as academias, enfim, tudo o que está disponível. Isso. Marcos, obrigada mais uma vez, parabéns pelo dia.
Eu que agradeço, Patrícia, mais uma vez, parabenizar todos os colegas por essa data tão importante para a gente, né, que significa um avanço enorme para a nossa profissão.
Obrigada. E obrigado também a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que falou sobre atividade física. Voltamos amanhã com muito mais.